3 e 2. E estamos ao vivo em mais um Análises Renais, o melhor programa de análises políticas do Brasil, com ele, o senhor Renan Santos.
Olá, galera, estamos ao vivaço aqui direto dos nossos estúdios, estamos ao vivo com vocês. Até tô vendo aqui, enfim, que eu tô bem cabeludo, hein? Pelo amor de Deus, hein?
Muito feliz que você venceu a calvície, mas eu... Quem diria? Quem sabe se você começasse a pentear o cabelo e cortar o cabelo?
Não, eu gosto dele assim. Eu acho que assim, eu tô parecendo, sabe o quê? Eu vi porque os views nossos aumentaram. Porque com esse cabelo assim, eu tô parecendo um judeu.
Claro, é por isso que os views aumentaram.
Mas brasileiro adora judeu, a gente brasileiro defende mais Israel do que Brasil. Então, como eu estou com uma cara meio semítica, eu estou aqui um filho da tribo de Judá, então os views aumentaram. As pessoas, pô, eu vou...
Não fala outra coisa. Isso, você não fala isso.
O quê?
Filho da tribo de Judá.
Eu não sou um filho da tribo de Judá?
Sabe quem que é filho da tribo de Judá?
Davi.
É o Messias, Renan Santos.
Não, parece vários que... são filhos da tribo de Judá. Você tá maluco? O rei Davi é da tribo de Judá?
É que daí parece que você tá tirando onda, porque você desconhece um pouco esse tipo de
não,
coisa.
Não, desculpa, eu conheço bastante. O rei Davi é da tribo de Judá.
Tá bom.
E havia a turma de Israel, a nação de Israel acima. Que não é a mesma coisa, havia Judá e Israel.
Estão falando que você parece o Gaio Fato, na verdade.
Israel era mais rico que a turma de Judá, tá? Mas Judá era mais... Eu conheço tanto, sabe pra você ver, eu conheço tanto, que a tribo de Judá era a tribo que ficava brigando com os filisteus, os filistinos, né, sei
lá. Os filisteus que são
eles descendem do C-People.
São C-People.
E são provavelmente gregos.
Eu vi naquele livro que você pediu pra eu ler.
Sim, exatamente, então você tava manjando. E inclusive deles, né, que são indo-europeus, advindos lá do Mar Egeu, são...
Eles não são indo-europeus.
São. Os filisteus têm tudo... Assim,
os filisteus são?
Gregos, na verdade. Eles vieram ali da região ali da Ática, provavelmente. E eles são...
Os que eram...
Fortes,
ruim.
Né? Eles eram brabos, briguentos.
Brabo e ruim.
Né? Brabo e ruim. E aí ele... Por isso que o Sansão enfrentava o Golias era muito grande. Né? O Golias era brabo. É, obviamente que o Sansão enfrentou o Davi, enfrentou o Golias, meu Deus do céu. E o que eu quero dizer é o seguinte. A tribo de Judá que ficava em contato ali com os filisteus ali, a briga era ali embaixo.
Eles estão perguntando qual livro. É o livro 1077, o ano que a civilização deu um
apagão.
Apagando
tá?
Civilização.
É uma espécie de primeira era das trevas que houve ali, tá? Fim da Idade do Bronze. Tá? E esse mundo todo foi ruindo ali. É um assunto bem interessante, mas só quis mostrar pra Junito que conheço um pouco ali deles, assim, e como eu estou com o cabelo de judeu, e judeus costumam ser muito inteligentes, né? Os judeus askenazes dizem aí que eles têm o maior QI do mundo, tal. Então eu vou fingir, vou me passar. Então meu nome é Renan Santos Berg.
Renan?
Né? Renan Santos Berg. Eu sou Renan Santos Berg, então... É, acho que vocês... Eu tô até com um azul clarinho aqui.
O Guga Chakra do MBL. Pior que o Guga Chakra, se eu não me engano, é judeu também. Ou não?
Não, acho que o Guga Chakra é libanês, tá?
Ah, é verdade. É libanês.
Então estamos ao vivaço aqui depois dessa discussão absolutamente infrutífera aqui sobre o mundo israelita, tá? Num dia em que... Vamos colocar que coisas que nós vamos tratar. Em que saiu pesquisa presidencial da Pagará Pesquisas. E é uma pesquisa presidencial boa pra Michelle, né? Que coloca Michelle e Bolsonaro disputando com o Lula, tá? Vocês juntam os pontos aí, né?
E na frente do Tarcísio.
Algo que, curiosamente, só a Pagará Pesquisas pegou, né? A Pagará Pesquisas captou ali, né? Justamente a Pagará Pesquisas costuma sempre ajudar determinados candidatos, tá? Ligados a determinada figura, que a Pagará Pesquisas tinha um grande contrato nacional, durante as eleições de 22, não sei se você sabe, né? Uhum. A Pagará fazia pesquisas para um governo lá em 22.
Ah, e assim, aí... o Kim Paim que diz isso, não é a gente. O Kim Paim, quando tava brigando com a turma do Valdemar, sempre ficava falando que o Valdemar ficava pedindo pesquisa, encomendando pesquisa pro Paraná Pesquisas. Kim Paim disse isso.
Pro Paraná, eu não sei, eu tô falando do Pagará.
É outra?
É outra.
Ok.
Entendeu? Então, enfim...
Mas vamos falar então dessa pesquisa, já que você colocou, vamos falar.
Não, eu queria começar com isso, porque é assim, é o seguinte, galera. O PP é o Progressistas, né? É um partido do Centrão que já está tentando buscar seu caminho para 2026, tá? E o que a pesquisa mostra, tá? A pesquisa pega num determinado cenário Lula versus Michele, o Lula e ela assim, empatados praticamente, tá? Com o Lula um ponto na frente, e a outra, o Lula, 3 pontos na frente do Tarcísio, tá? Outras pesquisas captam o Tarcísio com uma rejeição muito inferior à do Lula e à do próprio Bolsonaro e da Michelle, dando o tom de que o Tarcísio seria um candidato mais competitivo nessas eleições. Temos que ver aí o cenário, como é que tá o nível de desconhecimento de cada um, de conhecimento de cada um. Mas é uma pesquisa que, dado o jogo atual, serve para animar a ideia de que o candidato deveria ser Michelle, tá? E também serve para aumentar o poder de barganha do bolsonarismo no momento em que o Bolsonaro, após aquela manifestação bem grande, está sendo acossado com aquelas informações que saíram lá sobre, vamos dizer, a ida dele à embaixada da Hungria. Por que eu estou falando isso, galera? Olha só, quem acompanha a política, né, e quem acompanha a gente, sabe que a gente fala o seguinte: manifestação, quando você não leva ela adiante, ela só se torna um evento. O Lollapalooza, todo mundo vai esquecer, porque foi um evento. A manifestação, se ela não tem nenhuma consequência política, ela é só um evento. E aí entra a pergunta: quais são as consequências políticas daquela manifestação para Bolsonaro? Houve uma. A ideia de que, e muita gente na direita vem falando, de que nós temos todos nos colocarmos de joelho diante de Bolsonaro, porque ele é o único que, né, que pode vencer qualquer coisa. Então, assim, aceitem. Aceita que dói menos, né? Eu nunca aceitarei, porque eu nunca vou me colocar abaixo de um burro, tá? Se é para trabalhar para burro, entendeu? Prefiro trabalhar para mim mesmo, que no mínimo que sou burro, mas pelo menos pareço judeu, que parece inteligente, tá? Então, não vou fazer isso, e vocês que estão nos assistindo, obviamente vocês também não são gente desse tipo, né? Mas houve essa consequência, mas do ponto de vista político, na disputa dele com Alexandre de Moraes, não rolou nada. Como eles não deram sequência, Junito, o que aconteceu? Veio de novo a agenda de desmoralização para cima do Bolsonaro. Como? Mais vazamento de material, Mauro Cid atacando o próprio Bolsonaro, outros bolsonaristas dando declarações, e agora esse vazamento dessas coisas relativas à embaixada da Hungria. Por que que eu tô falando isso? Porque de que adianta ele ter feito uma manifestação sem consequência política, se nas semanas seguintes ele vai tomando porrada, e agora todo mundo esquece a manifestação, e a pergunta volta a ser: tá, e quando ele vai ser preso? Entendeu? Então, do que adianta ele fazer uma demonstração de força se ela não tem consequências políticas? Isso é o que a gente falava no período da manifestação do Bolsonaro, do quanto é inócua a manifestação do jeito que ele quer.
Ah, você tá com inveja, porque o MBL não consegue juntar tantas pessoas na Paulista.
Sim, é verdade, estou morrendo de inveja. Estou morrendo de inveja. Eu, inclusive daquela música que ele gosta daquela... Bam, 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 bam. Né? O lance é o seguinte, a falta de consequência nesses atos, né, a falta de continuidade nos atos políticos, redundam nessas cenas cômicas que a gente fica vendo dele indo lá para a embaixada. Eu sei que ele foi antes para a embaixada, mas redunda nessa situação de fragilidade do cara e no uso inútil de uma manifestação. Porque como é que vai funcionar? Se pintar uma próxima ameaça de prisão dele, ele vai chamar uma manifestação? Agora é de novo, agora, ó, Bolsonaro! Tá, que serve? Então, uma pesquisa dessas, ela se encaixa na lógica de reforçar algo que me parece ser a única constante que ele tem desde o começo dessas manifestações, desde o início da parceria dele com o senhor Valdemar da Costa Neto, que é o quê? É, em resumo, o Bolsonaro ficar se firmando como o grande eleitor na próxima eleição. Então, ó, manifestação, lota é com o mito, tá? Olha só quem tá em primeiro, é a esposa do mito. O mito é inevitável, vocês não podem fugir do mito. Na verdade, se você olhar ainda, né, o Tarcísio, que é o outro nome que concorre dele, era um ministro do mito, é o governador de São Paulo do mito. Tá certo que o Tarcísio tem uma independência que é ali, tá, mas o cenário que fica sendo colocado o tempo todo é o desse, é o do grande eleitor, é da inevitabilidade que temos com ele. E aí entra um ponto que, vamos lá, é triste, né? O triste é que, em grande medida, o Bolsonaro, né, na falta de lideranças fortes instituídas, e dado que todo mundo é oportunista, e aí as pessoas vão aglutinando ele, nada diferente surge. E a direita fica permanentemente na mão de um idiota. E nem só a direita, até o antipetismo que fica na mão de um idiota. E aí, cara, o inimigo vence você. Saiu agora um artigo de um cara, eu recomendo, é gratuito esse, tá no Substack, de um cara chamado Richard Hanania, Hanania com H, em que ele mostra, né, a questão da burrice do eleitorado e da composição do Partido Republicano, falando assim, ó, enquanto a direita só ficar sendo formada por gente burra, gente burra e meio tosca, vocês vão ficar o tempo todo com o Trump e vocês não vão tomar decisões. Tudo aquilo que eu falo aqui sobre tomada de espaço de poder, de como funciona para ter alguém no legislativo, no judiciário, tá explicado nesse artigo dele. Esse artigo é muito bom, Junito. Eu recomendo para vocês, tá? É, nesse artigo ele comenta a seguinte coisa. Olha, como a direita tem menos gente qualificada, para você pegar um bom juiz para colocar na Suprema Corte é mais difícil. Em geral, tende a ser só um cara de direita. E aí ele explica como os juízes na Suprema Corte, como no final do dia eles têm que influenciar os outros juízes a acompanhar as decisões deles, eles têm que ser muito qualificados. Você entende o ponto?
Sim.
Só que eles partem de um pool muito reduzido de opções, de pessoas brilhantes que tenham esse convencimento sobre as outras pessoas. Isso acontece nos Estados Unidos, ele estava explicando. E, gente, prestem atenção, acontece no Brasil também. Os nomes colocados pelo Bolsonaro, vamos falar, o primeiro, Cássio Nunes, não é nada. O André Mendonça, vai lá, ele até é mais leal ao Bolsonaro. Só que lembra do André Mendonça indo tentar fazer um enfrentamento com o Alexandre de Moraes, o que aconteceu? Ele tomou uma esculachada. Então, assim, você não consegue ser influente ali dentro da Suprema Corte quando, né? Então, o que é o lance que eu acho que a gente precisa, né, virar a chave aqui e pensar? Nós, enquanto nós cultivarmos a burrice como método e tentarmos ser apenas populares, nós sempre vamos perder. Porque a popularidade não consegue vencer o poder estabelecido o tempo todo. Você não consegue derrubar, você vai precisar ficar fazendo o quê? Campanhas, abaixo-assinado e mobilizações online o tempo todo para vencer um despacho de um juiz um dia, um vereador do outro, um ministro do Supremo, um desembargador, uma nota técnica de um ministério. Você não vai conseguir fazer. Ninguém consegue se mobilizar o tempo todo. Se a direita só quer ser popular, ela pressupõe que ela vai exercer poder mediante uma mobilização total, sem parar. Isto é impossível. Ninguém está permanente mobilizado o tempo todo. Já o outro lado, como ele tem pessoas mais inteligentes, ele coloca essas pessoas inteligentes em espaços de poder e essas pessoas vão exercendo poder. E você não consegue nem convencer as pessoas do meio. E o Richard Hanani explica isso. Ora, a direita, às vezes, ela pega certas pautas e fica presa nessas pautas, ela soa burra nessas pautas. Aí ela soa conspirações nessas pautas. Aí você tem um cara de centro, inteligente, um jornalista, um médico, um juiz, e ele fala, gente, eu não vou me identificar com esses caras. Que é o que acontece. A gente olha o seguinte, o negócio das vacinas, né? Ou toda aquela baboseira no período da pandemia que o bolsonarismo pegou. Pessoas sensatas que são antipetistas, falam, gente, eu quero distância disso aqui, eu não sou dessa galera.
Não é só antipetista, não. Falei pra você, eu conheci cirurgiões ali, que um deles fez campanha pro Eduardo Bolsonaro em 2014. Esse negócio da pandemia, eles odeiam o Bolsonaro. Eles odeiam o Bolsonaro. Sim. Porque, segundo ele, com esse negacionismo, essas campanhas contra a vacina, não sei como que é o nome do Conselho dos Médicos, virou completamente esquerdista.
Sim. E o CRM, assim, todos os médicos, a comunidade dos médicos no Brasil sempre foi muito antipetista. É. Uma galera voltada à excelência. Então, assim, quando você fica definindo burrice, você vai afastando pessoas inteligentes. Meu argumento com o Bolsonaro, antes de ser ético, moral e tal, é um argumento cognitivo, cara. Eu jamais vou ficar lá tentando ajudar um burro. Não dá. Um burro você ajuda assim, ó, o que você precisa? Quer que eu faça sua lição de casa? Mas o burro não pode governar. Uma pessoa burra não pode estar em posição de poder. E aí cabe ao nosso campo formar pessoas inteligentes e apelar às pessoas inteligentes para existência. É por isso que a gente criou isso aqui. Isso aqui não foi criado à toa, entendeu? Essa porra não foi criada à toa, Junito. Isso a porra foi assim, nós vamos chegar nas pessoas certas falando as coisas certas sobre o nosso campo político. Qualquer pessoa com QI mais de 115, 120, que pegue aqui a Valete e leia, fala, isso aqui é especial. Ah, isso aqui é diferente. Um cara que leia um texto do Paulo Cruz, um texto do Rigg, leia uma crítica do Antônio Vargas. O cara fala, pera. Eu quero fazer parte disso aqui. Eu não sou da turma da cloroquina. Entendeu? Ah, mas Renan, mas como com uma revista de papel você vai chegar? Ora, essas pessoas, né? Se a gente for falar que... Eu não gosto de ficar falando desses termos de QI, mas existe esse comentário que a média do QI brasileiro é 83, né? Então, pra uma pessoa ter mais de 120, eu tô falando de alguns milhares de pessoas, né? Não é um número colossal, não são dezenas de milhares. Talvez esteja 2, 3, 4, talvez 5... Não. A gente deve estar falando aí de uns 5 a 10 milhões de pessoas, né? Então, a gente tem que começar a buscar essas pessoas mais capazes, que estão em espaço de poder, e convencê-las das nossas ideias. Entendeu? A gente não pode só querer ser popular o tempo todo, porque ser popular o tempo todo pressupõe que você vai ficar vivendo uma coisa plebiscitária o tempo todo. E não dá. gente não vai ficar fazendo todo dia uma campanha de boicote com uma marca diferente. Ó, atenção, presta atenção, os computadores positivos agora são woke, atacar. Não dá, cara.
Fora que desengaja. Quando você vê isso, nunca vai ter resultado. Por exemplo, essas manifestações do Bolsonaro. Ah, manifestação do autorista, teve uma grande manifestação. Agora essa e sempre vai perdendo? Sempre vai se deteriorando a situação política daquele campo? Eles vão desengajar.
Sim, eu também acho.
Completamente. Também
acho. Então, obviamente, há um desengajamento, tá? Há o desengajamento se converte em desesperança. A desesperança se converte também em desistência, tá? E aí há uma desistência moral em sequer questionar o que acontece. Aí você começa a aceitar tudo, aceitar tudo, aceitar tudo. Que é o estado hoje do nosso campo. Só que o nosso campo, coitado, foi tão enganado, né? Vamos falar Lava Jato, veja quem é Deltan Dallagnol. Bolsonarismo, Bolsonaro, né? Então, né? E aí alguns erros estão sendo tomados. Eu gostaria de entender até agora o que, que o Partido Novo está fazendo lá em pedir vistas pro Brasão, no caso da Marielle. O que esses caras estão fazendo? O Gilson Marques lá, que é um bolsonarista do Novo. O que o cara... O que você quer se meter com... Sabe, nem que o Brasão não tenha nada a ver. Nada a ver com o caso da Marielle. Já o histórico dele no Rio de Janeiro já basta pra você querer se afastar de alguém assim. Eu não tô entendendo, o partido é novo, ajudando a prática mais antiga da política brasileira. Então assim, é minhaca total. E aí pra alguém que tá chegando agora, mas Renan, pera um pouquinho, mas você tá batendo na direita? Sim. Ora, é o meu exército, suportistamente, é o meu campo, né? O meu campo tá perdendo. Eu tenho que falar que, ó, estamos perdendo. Não paramos de perder. Tem como melhorar um pouco? Né?
E olha que a gente tem muita sorte, porque também a... O campo adversário é bem atrapalhado. Muito. Olha essa Janja. Você viu ela com o drinkzinho lá? Ah, estava aqui com o Macron num barco. Parece que aquele meme lá das meninas no iate, do tio do iate, lá do velho do iate.
Do velho do... Velho
da lancha, né? Velho da lancha.
É, cara, assim, eu vou comentar ainda dessa festa ridícula que houve com o Macron cheio de pessoas vestidas de índio. Porque assim, são pessoas vestidas de índio no fim do dia. As pessoas colocam um cocar, vê um gringo, elas começam a rebolar e dançar com um cocar ao redor do gringo. Ah, somos indígenas! Ah! Porque o Macron, do ponto de vista geopolítico, ele já havia falado isso, ele inclusive queria incluir a França numa espécie de evento, algum fórum desses fóruns sobre a Amazônia, América Latina, por conta da Guiana Francesa. Aí agora, como ele decidiu que ele quer botar a França pra interferir aqui, onde o Brasil é a principal liderança, que é na América do Sul, o Brasil vai e aceita, e aí cumpre o papel de se vestir de índio e ficar dançando ao longo do Macron. Que é o nosso papel de cucaracha, né? Tô dançando! Olha o Macron como eu danço! Ó, tem um cocara aqui! Então vamos se fuder, vai. Então, óbvio, ô, Junito, que assim, o Lula e o governo dele são... duas excrescências, é um governo que tá indo mal demais e não para de errar. As manifestações que rolaram agora recentemente por conta dos entregadores de aplicativo dão o tom disso, inclusive manifestações que nós construímos e nós conduzimos, tá? Então, uma delas, né, pra ficar claro, nós ajudamos os entregadores e tal. Então, porra, sabe, é um governo ruim e dá pra gerar dano, mas assim...
Não, o quê? Dá pra gerar dano? Claro que não. Quando o Dino tava quase caindo, eles foram para os Estados Unidos ver George Santos.
Nem me lembro dessas histórias, cara. Eu queria lembrar, né, que a gente tá falando de Oruan, né? E Oruan, o pai dele é de uma determinada facção, né? The Red Commando. E aí a direita, em vez de focar, né? Mano, ataque no Dino, cara, uma dama do tráfico. Não, vamos lá nos Estados Unidos entregar documentos, né? Porque nós vamos, o Nicolas vai falar na ONU, né? E nós vamos mobilizar, muitas coisas vão acontecer. O mundo vai investigar. Alguém investigou alguma coisa? Eu queria perguntar, digite um aí. Houve alguma investigação? O mundo está encrencando com o Alexandre de Moraes depois das recorrentes? Já teve uma segunda ida agora dos bolsonaristas lá. Ou digite dois, se não, se tá a mesma bosta e aí simplesmente eles foram curtir usando o teu dinheiro. Tá. Precisa ser honesto, porque que oposição é essa? Que oposição é essa? E assim, eu fico xingando a situação e oposição, porque o Brasil é ridículo demais, né? Deixa eu falar um negócio, tá em zero clubes aqui, eu fui macetado pelo senhor Tudval, mas vamos lá. Hoje ainda tem Ainda tem. Aliás, eu fui contar lá com a galera, tá? Dessas 4 mil de tiragem, foi uma parte pra banca, foi uma parte pra galera que entrou no clube, foi uma parte pra galera que renovou o clube, né? Os renovadores do clube também vão, e foi uma parte pra os assinantes já, tá? Então, das 4 mil de tiragem, a gente já entregou 300 e alguma coisa. Faltam 600 e poucas dessas aqui, tá? Impressionante quanto sai essa revista, tá? Ó, orgulho da revista Valete. Então, todo mundo que entrar no clube recebe essas duas e a branquinha vai autografada, tá?
Boa.
Vai com essa linda autografada pra você. Aguardo você, vambora agora, aguardo vocês aqui no clube.
Já que você entrou nesse assunto...
Ô, tá faltando like na live, hein? Likezão na live, dedanha aqui no like, tá? Porque a gente tá com 4.100 pessoas e tá só com 2.100 curtidas. Vamos subir pra pelo menos 3.000 curtidas pra bombar, 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 bombar. Uau!
Já que você entrou nesse assunto, do Oruan, queria falar que eu, MC Oginute, trouxe um react pra você fazer, porque o Nando Moura falou sobre isso.
Opa, eu e meu amigo Nando vamos morrer nas mãos de Oruan?
Teu amigo, Nando. Eu queria ser amigo do Nando, Renan.
Bora.
O Nando ainda tem como fugir, ele tem uns carros V8.
Um carro velão, isso é verdade.
Bom, vamos lá. Deixa eu aumentar o voluminho aqui. Vamos ver o que ele falou.
Pediram para comentar a respeito de Oruan, o destaque da Lola...
Ficar um pouquinho mais rápido, hoje nós não temos muito tempo, né? Que a gente tem uma missão depois.
Uhum.
Aí, acho que tá bom.
Lollapalooza, para os jovens dinâmicos dançarem. Eu sabia que era um Oruan, assim como eu não sei até hoje o que é um Gatuan, o que era um Aruan e o que era um Matuê. De onde é que vem essas coisas? Ninguém sabe. Mas aí eu fui pesquisar a respeito de Oruan. Olha só a coisa mais linda, doce, que seria palhate.
É um pequeno palhate.
Um pequeno palhate. E aí eu vi que ele é o filho do Marcinho VP, comandante do Comando Vermelho, né? Um traficante preso já há muito tempo, perigosíssimo, que ainda comanda o tráfico de trás das grades. E vocês querem que comente a respeito disso, né? Acho o menino lindo, maravilhoso, olha só, coisa mais doce, coisa linda. Músicas maravilhosas, inclusive. Porra, vocês têm que parar de meter em treta, hein? Vocês têm que parar de meter em treta. Até lembrei aqui do Leônidas. Quem é que você leva? Ô, Leônidas! Vocês têm que parar de arrumar essa confusão, meu! Pô, vocês querem que eu fale agora do filho do chefe do Comando Vermelho, né? Tô fodido nessa merda aqui mesmo. Puta que pariu. Já não basta as coisas que eu tenho que aguentar. Agora o filho do Comando Vermelho, o Aruan. Muito bem. Kim Kataguiri, a respeito disso, disse o seguinte.
Brabo.
Aruan. Hoje, no Lollapalooza, estava vestido com uma camisa que pedia a libertação do seu pai e com uma maquiagem de palhate. Que é traficante condenado a 44 anos pelo crime de formação de quadrilha, homicídios qualificados e outros. Fazendo propaganda do crime para milhares de jovens e adolescentes no festival. O Oruan, quem tá falando isso aqui é o Japão da MBL, hein? Eu tô falando nada. Não pode nenhum, hein? É aqui, ó, ficha do Marcinho VP. Chefe do Comando Vermelho, chefiava as bocas de fumo no Complexo do Alemão, 2 homicídios qualificados, isso é o que se sabe, estrangulamento de Amaro do VP, formação de quadrilha, tráfico de drogas, coordenou ação do crime através da esposa pelas visitas íntimas, condenado a 44 anos de prisão, compra e posse de armas ilegais. O Oruan faz show no Lollapalooza com o TZ da Coronel. O que é um TZ da Coronel? Meu irmão, não tô mais sabendo de nada.
Eu também não sei.
Usa a verdade ao pai, traficante Marcinho, VP. Parece que bateu boca com o Renan Santos também. Né? O Renan Santos postou aqui, ele disse, você é um maldito, seu pai tem que apodrecer preso. Olha, isso aqui é o Renan Santos. Você é lindo com essa maquiagem de palhaço e com as dentinhas mais douradinhas. Né? Olha, Renan Santos, como assim? Você é um maldito, seu pai tem que apodrecer na cadeia? E o Oruan diz o seguinte pra ele, você é uma puta branca. Lindo, ele tem um pequeno palhaço também. O Chorão Sem Talento apareceu aqui. Você sequer tem condições de argumentar qualquer coisa, pois além de tudo é um fraco. Produto de marketing de uma facção criminosa. Você é ruim. Não é à toa que precisa falar do pai para se garantir sozinho. É só um merda. E você sabe disso. Enquanto isso, o Oruan fatura bastante, né? O Oruan ganhou mais de 100 mil ouvintes mensais. Nas últimas 24 horas, está muito perto de chegar aos 10 milhões de ouvintes no Spotify. Todo mundo quer saber aqui. Eu vou pegar no que eu estou falando. Porque é trapper, né? Trapper é mais ou menos assim, as músicas. Pô, por que eu fui estudar música há mais de 30 anos, né?
Pô, pior que não é. É tipo assim, com os autotune que fica subindo. É você. Não é? Eu acho que é isso.
Boa.
Mas não é? É o bocilado, mulher. O bocilado, mulher. O bocilado. Não é?
É.
Subindo. E vejam só que os patrocinadores da Lollapalooza, Bradesco, Budweiser, Johnny Walker, Samsung Galaxy, Vivo, Social Clube, Coca-Cola, McDonald's, Saldia, Correio, o governo federal também, olha só, Brasil e Reconstrução, papai Lula. É porque você tem que entender que esse menino tá sofrendo muito. Ele tá sofrendo.
O Nando é muito bom, velho.
Precisa dar pra ele algum alimento. Um alimento.
Ô, Nando, é bom demais, gente.
O Fábio Aruna parece um galãozinho também, né? Aqui, Mix, 89, Eletromídia, Multishow, TV Globo, PopPay, Folha, Mikes, Ola, pra você... Localiza, Instituto, Cielo, Hell,
Localiza?
Agora, se você perguntar por que esse canal que nunca teve um patrocinador, eu mesmo crio as minhas iniciativas financeiras, é porque, é claro, que os patrocinadores procuram pessoas, né, idôneas, pessoas assim, e eu sou o grande criminoso desse país. Todo mundo sabe que eu sou o grande criminoso deste país, né? E aí, Aruan, depois de todas essas polêmicas a respeito do seu pai, sim, o VP, do Comando Vermelho, disse o seguinte, que era me proibido de amar meu pai.
Acho que era, é isso.
Não, tá muito bom esse vídeo, vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho.
O que estão fazendo com esse menino, hein? O que que estão fazendo com esse menino de amar o seu pai? E aí ele escreveu um texto muito emocionante que fala o seguinte. Meu pai foi preso com 20 anos. Há quase 30 anos atrás. Há mais de 15 anos vive trancado em uma cela de 6 metros quadrados com 2 horas de banho de sol por dia, quando é autorizado e sem contato com nenhuma pessoa que não os carcereiros. Eu e minha família podemos, quando é autorizado, ver ele uma vez por mês, por poucas horas e através de um vidro, sem nenhum contato físico. Minha vida é assim desde que sou uma criança. Não tenho foto sequer com meu pai. E muito menos tive o prazer de desfrutar de coisas simples com meu pai. A cadeia deveria servir para ressocializar e não para torturar. Meu pai errou, sim, errou muito, mas está pagando pelos seus erros e com sobra. Só queria que pudesse cumprir uma pena digna e saísse de cabeça erguida. Que quando chegue sua hora, possa ter sua liberdade e que o Estado realmente deixe você vir como é direito. Afinal, todos sabem que você já pagou sua pena. Não tente tirar uma pessoa o direito de reivindicar condições melhores para seu pai e nem de querer vê-lo em liberdade. Te amo, papai. O meu maior sonho da nossa família é ter você com nós. Estamos ansiosos para que você veja o futuro novo que estamos construindo e mostre que todo mundo merece uma segunda chance. Que história comovente. Que história tocante. Um filho, tolhido de nutrir pelo pai o sentimento mais básico, que é o amor, tolhido por uma sociedade perversa e malvadona. Está aqui ele, com seu semblante acabrunhado, tristonho, porque foi impedido de amar seu próprio pai. Agora, após escrever este textão, o Twitter adicionou um contexto a isso tudo. E o contexto é esse. O pai do autor do post, Aruan, vestido de pagliaccio, o pai dele é Marcinho VP, apontado como uma das principais lideranças da facção criminosa Comando Vermelho, que domina o tráfico em diversas áreas do Rio de Janeiro, comete homicídios e oprime os moradores da comunidade em que atua. Você se sentiu tocado pela história de Aruan e do seu amor proibido? Pois eu vou lhe contar agora uma outra história. A história de um pintor que foi tentar defender a sua filha de
tráfico. Nossa, né? Não quero ver isso aí. Você sabe que história é essa, né?
Eu falei ontem na live. Nossa, essa história é horrível, cara. Todas as vezes que vier um vagabundo defender Oruan e defender gente do tipo aqui, lembre-se da história desse pintor que foi defender a sua filha de ser abusada. Eu só estou falando abusada para não falar a palavra que começa com ex e termina com pro, tá? E aí ele foi punido pelo tráfico, por gente tipo o Oruan, tá? Porque é a turma dele, né? Ele não nega, ele fala que é filho do dono, que ele gosta de andar na comunidade dos moradores, né? E o cara, a turma decidiu executar esse pai de família. Ele foi executado porque protegeu a filha. Um país sério, tá? Iria pegar, tá? Suas melhores forças policiais. O próprio presidente da república em pessoa ia participar da operação. E todos os envolvidos seriam executados em praça pública. Mortos. Não ia ter um a sobreviver. Você viu que a Rússia, vocês viram o que a Rússia tá fazendo com os terroristas que pegaram e mataram umas pessoas num evento, né? Você viu o que estão fazendo? Eles estão arrancando durante o Putin deu a seguinte ordem, tá? Ó, vá até lá, encontre-os. E quem buscar eles, por favor, pode retirar uma orelha, pode retirar um pedaço do corpo. O que foi?
Não, tudo bem.
Não, estou falando o que o Putin fez.
Cuidado, que... assim, fala com as palavras mais leves, tá. pro sabe?
O Putin pediu para que aqueles que fossem buscar os perpetradores de terror nesse atentado Isso. recente, que eles não tivessem dúvidas na hora de extirpar algum pedaço do adversário durante conversas que eles viessem a ter. Então, durante os interrogatórios, coisas estranhas aconteciam, como, por exemplo, um cara, o olho dele saltou e caiu, outro, algo aconteceu com o seu pênis, o outro, né? Porque o que perdeu o olho, ele era um sujeito que viu uma menina, uma criança, e ele decidiu por bem colocar uma arma na cabeça dela e explodir a cabeça dela, entendeu? Então, eu não vejo como ofertar nenhum destino muito diferente pra essas pessoas que mataram esse pai de família. Não sei se você entende. Por que você fica olhando com essa cara? Eu tô falando alguma besteira?
Eu só tô preocupado com a nossa live.
Ela não vai cair por causa disso. Eu não vejo problemas, Junito. Estou falando que eu não vejo.
Eu também não. Assim, o nosso público não vê... Pessoas de bem não vê problema. O problema é o YouTube.
O YouTube. Sim, o YouTube que está sendo destruído pelos nossos adversários aqui no Brasil. Ele vai querer derrubar a gente. Eu não duvido também que tem que ver derrubar a gente, honestamente. Então, um cara falou, estão apenas prendendo por parcelos desgraçados. O cara vai parcelado lá. Né? O lance é o seguinte, meus amigos. Agora o Bukele, né? Houve dois homicídios agora em El Salvador. O Bukele botou assim, todas as forças deles, acharam os caras, tá? E ele fez uma. Praticamente uma cerimônia antes de prender os assassinos. Tá? Essas demonstrações públicas de poder, eu dei um exemplo de El Salvador, um exemplo da Rússia, num país que está em guerra, que é o caso do Brasil, deveriam ser feitas. Os caras deveriam ter medo. O Nando não deveria estar preocupado em falar desse cantor. Eu também, minha mãe não tinha que ficar chorando, me mandando mensagem, achando que eu vou morrer por ter falado desse cara. Quem tinha que ter medo são eles. Mas como a gente é administrado por gente fraca, por gente covarde, não anda. Hoje, procura o Twitter do Eduardo Leite. Veja, hoje os governadores do Sul e Sudeste, naquele consórcio do Sudeste, resolveram soltar agora o seu projeto para a segurança pública.
Nossa.
Eles fizeram. Então, vamos ver aí. Com certeza, como eles são mais alinhados ao lado de cá do que do lado de lá, as coisas são todas pertinentes. Eu vi, mas eu quero compartilhar com vocês. Porque por mais que sejam pertinentes, é meio que enxugar gelo. Ó, Eduardo Leite falou lá, os governadores do Sul e do Sudeste apresentaram 4 propostas para endurecer o enfrentamento à criminalidade no Brasil. Entregamos as minutas dos projetos de lei aos presidentes do Senado, da Câmara e ao ministro da Justiça. Confira o fio. Ele vai, né? Bota lá. A primeira delas, queremos o fim do prende e solta. Estamos propondo uma revisão dos requisitos da legislação para concessão de liberdade provisória em audiência de custódia no caso de crimes graves e quando a reincidência. Tamo junto. Legal. Segunda proposta, atualizar a legislação sobre os requisitos para abordagens. Queremos reforçar aos policiais a prerrogativa de realizar abordagens conforme circunstâncias suspeitas e também deixar expressa a legislação que é a verdade da atuação com base em preconceitos. Beleza, tamo junto. Terceira proposta, permitir acesso pelas forças policiais às informações de monitoramento eletrônico independente de autorização judicial para melhorar a integração, qualificar a atuação dos policiais. Sim, isso é um problema. Tá? Demora séculos para você conseguir informações. Eu tô vendo isso nos inquéritos e investigações que envolvem vítimas nossas, né? E aí, por último, tornar qualificado o crime de homicídio quando for praticado por ou a mando de organização criminosa, o que deveria ser óbvio. O que eu tô falando, assim, eu discordo de alguma coisa dessas? Não, vocês discordam aqui no chat? Eu duvido que vocês discordem. Só que tem que ser mais, é muito mais! Cadê as alterações no Código de Processo Penal? Cadê as alterações no Código Penal? Porque também não adianta esses policiais prenderem e nada irá acontecer. Qual é as alterações que todo mundo precisa fazer no inquérito policial? A forma como é conduzido o inquérito policial no Brasil não dá. Ela não funciona.
E aí, é o consórcio dos estados mais ricos e poderosos da nação. Se os estados mais ricos e poderosos da nação e um consórcio não consegue dar uma solução melhor do que isso, é complicado também pra gente, né,
Fernanda Santos? Esse é o ponto. São todas medidas boas, mas vocês entendem que tudo no Brasil é sempre uma coisa minorada, pouco ambiciosa. Ah, legal, o policial vai conseguir fazer uma abordagem um pouco melhor aqui. Ah, não, legal, vamos tentar buscar uns dados ali. É um negócio a colar. São sempre medidas assim, uma medida de inteligência aqui. E aí vamos ter uma pequena melhora aqui, a colar. Ô, nosso problema é outro. O Brasil tá vendo um narco-estado, porra. Tem alguma medida aí que tá prevendo, por exemplo, que juízes hoje são ligados à facção A, B ou C? E sobre o financiamento internacional para ONGs que atuam em parceria com essas facções? Vamos lembrar que a dama do crime, quando foi fazer lobby lá no ministério lá do Silvio Almeida, tá, sob prisão, ela estava defendendo um conjunto de ideias que não veio dela, tampouco da facção criminosa, mas ideias que estão sendo plasmadas na academia, no debate público brasileiro, por ONGs, estilo Igarapé. Não estou falando que eles têm relação um com o outro, tá? Mas alguém traz as ideias e o outro, que é beneficiado pelas ideias, as implementa politicamente. Porra! É disso que eu estou falando. Isso é grave, galera. A gente tá em guerra. E ninguém... Assim, é um país de Palermo. Ninguém acorda pra guerra. Ninguém acorda pra guerra. País de Palermo. Tá? Falaram pena de morte. Tá. Sim, temos que ter um endurecimento de penas. Isso é nítido. O endurecimento das penas, ele é obrigatório. Tá?
Ah, não dá pra ter... Ainda não dá pra ter pena de morte no Brasil. Lembrando que... Aqui a situação do judiciário é quem pode mais chora menos, né?
Sim.
Hoje, Ah. Tá difícil.
A gente precisa de ter uma série de mudanças, porque não adianta. É um enxuga-gelo. O governador lá do Rio Grande do Sul falou ali de prende, solta, mas independente do prende, solta, não prende, porque nunca consegue prender. Quando consegue prender, fica pouco tempo. E demora muito tempo o inquérito, o processo como um todo. Então, vamos dizer, todos os estímulos estão na ordem de proteger o lado de lá. Há também aquela discussão que o Kim uma vez deu uma resposta brilhante na TV. Ah, os presídios estão lotados. Faça mais presídios.
Faça mais
presídios. Construa mais presídios. É educativo, construa. Você está preocupado com a situação do presidiário? Construa mais presídios. Ponto. Vamos botar mais preso dentro do presídio. Tem que prender mais. Outra coisa que a gente estava também no evento no Paraná, né? Os caras sempre falam em números absurdos. O Brasil é um dos 10 países que mais prende no mundo. Sim, o Brasil é uma das 10 maiores populações do mundo. O Brasil prende mais do que a China, porque a gente também mata muito mais do que a China. Mesmo a China tendo 1.2, 1.3 bilhão de pessoas. Sim, porque somos violentos, somos uns bichos, tá? Não tem o Ho Cho Chang, que é o filho de um Oruan, uma espécie de Oruan chinês. Não tem o Ho Cho Chang. Tem o Oruan, sacou? É isso aqui, galera.
É, o Raul falou pra mim, quem mata alguém de forma premeditada, com intenção, tinha que pagar da mesma forma. Sim, isso seria o correto, porém, homens vão julgar isso. Às vezes, juízes que estão envolvidos com outras coisas vão fazer esse julgamento. Então você vai dar o poder de vida ou morte para um Estado na situação que o nosso Estado tá?
É, eu pessoalmente sou contra a pena de morte. Sou a favor da prisão perpétua, mas sou contra a pena de morte.
É como dizia Gandalf, né? Muitas pessoas merecem morrer. É. Mas você. E muitas pessoas que estão mortas merecem viver. Você pode dar a vida de volta a elas?
Pois é.
Então não se apresse muito no julgamento.
Sim, sim, sim. E tem uma outra coisa que também a gente precisa lembrar aqui no Brasil, tá? Como há uma infiltração no judiciário, a gente precisa entender o tamanho da extensão do problema. Eu vou falar uma coisa que é muito triste se falar, tá? Eu acho que a situação é mais grave aqui em São Paulo. Porque a principal facção daqui, ela tem um trabalho institucional muito mais sofisticado do que a do papai do Oruan. O Oruan que encontrar e quer dar um bracinho. Te amo, papai. Entendeu? A daqui é o negócio é muito mais sério. Tá? galera, estamos já com 5.300 pessoas. Eu gostaria de agradecer vocês. Estamos com uma bela audiência hoje, Junito.
Nossa, muito bom.
Dedo mesmo. No like, todo mundo. Aí vamos fazer essa live subir. Vamos meter 5.500, vamos botar 6.000. E ela tá subindo, sabe o quê? Na força da qualidade do conteúdo aqui. Tá? O nosso conteúdo ele é muito bom. Live séria, live boa. Poucos clubes, sim. Cara, a gente merecia estar com 10 clubes. Eu tô aqui, ó. Eu tô com o óculos pronto pra virar o Ivo e o Renan.
Então vamos deixar essa live com menos qualidade.
Então, só avisar aqui pra galera, corta aqui, ó. Por favor, entre no Clube MBL, é R$360, tá? Isso é R$1 por dia. Menos de R$1 por dia, se olhar direitinho. E você tem acesso a materiais, informações de Brasília, documentários, podcasts, tudo. Assim, se você gosta do nosso conteúdo político, imagina, assim, isso ampliado por 10 em profundidade e extensão, tá? Qualidade absoluta, tá? E ajudando a manter a gente, manter nosso projeto de pé, lançar o aplicativo pra gente poder sobreviver agora ao fim da liberdade de expressão no Brasil, porque realmente aconteceu, tá? E ninguém tá dando bola. E ainda ganha a revista Valete desse mês autografada. Ganha uma outra, ganha duas, tá? Então, bora, aguardo vocês lá.
Deixa eu diminuir a qualidade da live, então, Renan Santos.
O que houve?
O nosso querido Alexandre Borges postou um negócio muito bom, cara. Aqui, ó, Alexandre Borges. Opa, volta aqui. Primeiro Seminário Nacional de Transfobia Ambiental.
Submissões abertas. Eles têm essas coisas meio sexuais, acho que esse submissão aberta.
Deve ser uma zoeira, não é possível.
Artigos e pesquisa científica, expressão artística, livros, submissões até 30. Não, isso deve ser zoeira, não é possível.
Será que é?
Não, existe associação.
Vitória, Espírito Santo.
É piada assim, esse país tem.
É jeito. Que é a população LGBT e a preservação do meio ambiente. Dois assuntos completamente, sabe?
Mas então existe transfobia ambiental. Porque a população LGBTQIPA mais, ela é alvo. Ela não é que ela é alvo, ela está exposta a condições ambientais, vamos dizer, desfavoráveis.
Sim.
Por sofrer transfobia. Ok. Ok. É, Junito. É só esse país aqui.
Quando você derruba a árvore, você fica com menos...
Com menos pau? É isso que quer dizer? É, galera.
Então é isso, massa, cara. Rapidinho, deixa eu te mostrar isso aqui, que a gente não comentou e é importante a gente comentar. Mas a gente para a próxima pauta.
Mais uma vitória jurídica nossa, né? Jean Willis tem um fascínio pelo MBL desde 2015. Sempre foi um dos primeiros a fazer acusações mentirosas sobre o movimento. Essa foi só mais uma das condenações dele contra nós. Que sirva de exemplo. Não será com calúnia, mentira e difamação que vamos vencer. Aí, Justiça de São Paulo mantém a condenação de Jean Willis por associar MBL ao, né, aquele movimento. Tem a palavra N no começo, a letra N no começo termina com ismo, né? Bom, vamos lá, meus amigos. Jean tá lascado, né? Não, eu nem tenho muito o que falar. São vários caras que estão sendo... Eu vi que o advogado do Santinelli veio a público falar ali e tal também. Ou seja, nossos detratores estão, né, estão dando os pés pelas... metendo os pés pelas mãos. E eu apenas lamento por eles. Eu não tenho muito a dizer, não. Apenas lamento. Não falem merda, cara. Não falem merda. Assim, é muito raro a gente tomar a condenação em alguma coisa. É bastante raro. É bem raro. Entendeu? E por quê? Porque a gente faz a crítica política. É crítica política. Entendeu? Tem uma condenação às vezes aqui. Sim, somos muitos porta-vozes, muitos deles, mas, né, é desproporcional. E por quê? Porque além de a falta de caráter de gente como Jean Willis e tal, você tem também uma burrice envolvida, né? Então eles ficam sendo burros e mau caráter dando nisso. O Rômulo Brito falou aqui, ó, brasileiro não tem medo de ser preso, tem medo de trabalhar. Aposto que trabalhos forçados de forma ética na China dariam mais medo nos malandros, ou malandrões, não entendi. Malandrões ou mamadores? Nos malandros. Olha, assim, essa é uma pergunta boa, cara. O roubo no Brasil é um negócio, assim, esse assunto do crime é um assunto muito complexo porque ele envolve, vamos dizer, várias coisas. Uma das coisas que ele envolve é, obviamente, a facilidade de obter recursos em comparação com uma vida de trabalho normal, tá? Dado que as punições ou a possibilidade de ser pego são baixas. Então, se olha assim, ó, eu posso ter rendimentos mais altos do que qualquer cara na minha comunidade sem precisar ter estudado, tá? Basta eu ser corajoso, valente. E o risco não é muito alto. Algumas facções vão me dar, inclusive, estrutura, né? Ficam com um pedaço do meu faturamento, mas me dão estrutura. E se eu for pego, eu ainda vou ficar pouco tempo na cadeia e ainda vou ter assistência dos caras. Pô, vale a pena demais comparado com, cara, eu vou ser um porteiro, eu vou ser um sei o quê, eu vou ter um emprego que vou pagar imposto alto. Ou, por exemplo, né, a comparação, vou ser um entregador que o governo agora quer proteger. Tá? Então quando você coloca essas coisas em comparação, você tem obviamente um estímulo pra esses caras. Tem também o famoso prestígio na comunidade, sim. Um cara que entra numa facção criminosa, ou um ladrão, que não é necessariamente uma facção criminosa, mas hoje quase todos são, esse cara ganha mais, esse cara é prestigiado e fica com fama, ó, esse é brabo, esse cara rouba os outros, esse cara mete um 5-7, esse cara é isso, aí o cara é brabo, né? As menininhas querem sair, o cara querem sair. Desde que o mundo é mundo, tá? Mulherada adora um cara brabo. Não vamos negar aí, né? Não vamos negar. Mulherada adora, tal. Então, eles vão ser recompensados. Evil Renan chegou aqui. Bora, estamos com 5 clubes. Vamos subir para 10. Então, assim, óbvio que há essa recompensa. Há o prestígio com a outra molecada. Esse moleque é brabo, esse moleque é brabo. E ó, óbvio o lance do cara, mano, consumir, viver a vida, tal. Por quê? Porque dado o estado, vamos dizer, da formação... educacional que essa pessoa tem na base, dado que as famílias estão destruídas nessa base, dado que, não só destruídas, essas pessoas são pessoas que vêm de estruturas familiares com autoestima baixa, dado a cultura que permeia eles, vamos dizer, não tem muito o que fazer se você for ambicioso, muito ambicioso e meio ou muito inescrupuloso do que ir pro crime. Aí veja só como o Estado é filho da puta. Algumas pessoas, como aquele menino que foi assaltado de bicicleta no Rio de Janeiro, falou, eu não vou fazer isso, eu vou trabalhar decentemente. O cara é um entregador. O cara começa a tirar grana, 2, 3, 4, 5, 6 contos por mês. Tá? O que que acontece, governo? Não, vou criar um sindicato, eu vou te dar um piso pra você não morrer de fome. Mas o cara, eu não tô morrendo de fome, meu velho, eu tô tirando 5 pau por mês, eu não tô morrendo de fome. Tá? Eu não estou morrendo de fome. Não, você tá morrendo de fome, você é um escravo, tá? Eu criei um piso salarial e um sindicato que você vai... né, pagar. Você também vai pagar imposto pra caramba, tá? Agora você vai tirar no máximo uns 3,5 contos, mas você não vai morrer de fome, tá? Tô protegendo você. Então, até a ascensão desse cara que pode pagar uma faculdade usando o dinheiro da entrega que ele tá fazendo, ajuda a família dele e cria um plano de carreira na cabeça dele, até isso é arrancar do cara. E aí esse cara vê o mesmo vizinho dele, o cara do bairro dele, que é ladrão, o outro que trabalha com tráfico, não sei o quê, o cara ganhando e comendo geral. É pra ficar puto pra caralho. Mas é pra ficar muito puto. Tá?
Virou piada isso. E isso bem legal, Renan Santos. Virou piada. Tem até um vídeo, eu vou até buscar aqui, um vídeo que tá viralizando. Principalmente no TikTok. Porque o pessoal tá acordando. Porque essa defesa do governo tá pegando muito mal. Muito mal. Inclusive o Jones Manuel, olha aí.
Oh, só um negócio aqui, ó. Esse perfil aí, Orestes, tá? Que o Jones Manuel permanentemente tá se opondo. Alguém consegue descobrir quem é esse cara? Descubram e me mandem no Instagram, tá? Que esse sujeito aí a gente processou. Esse sujeito aí é um criminoso. E aí ele se esconde num perfil, não bota as coisas dele. Pra ajudar. Então, galera aí que é mais esperta, aí, achem o dono desse perfil aí pra gente. Mande pra mim, por favor, no Instagram, tá?
Aconteceu alguma coisa?
O quê?
Por quê?
Porque a gente tá processando esse cara.
Ah, é?
É, vagabundo. Vamos lá. Jones Manuel mandou. Assim, ó, esse perfil Orestes tá falando. Ele tá zoando os entregadores, né? Sim. Não queremos direitos, não à toa que viraram Uber. Sim, o cara está tirando sarro dos motoristas de Uber, dos entregadores, né? Como fracassados. O esquerdista tá chamando essas pessoas de fracassadas. Porque ele não é um fracassado, né? Ele é um perfil que se esconde no Twitter e tal. Ele não é, pra ele tá tudo bem. Aí o Jones Manuel responde: estamos assistindo ao vivo a entrega de milhões de trabalhadores no colo do bolsonarismo. O governo apresenta o projeto RIM que só beneficia as empresas. Em seguida, influencers progressistas saem atacando e xingando os trabalhadores. O resultado é possível imaginar. Sim, o resultado é bem possível imaginar, o Jones Manuel. Ontem, eles fizeram uma manifestação junto com a Amanda. Sabe a Amanda que vocês tanto atacam? A Amanda estava com eles, o Renato estava com eles. Nós estamos, porque nós sempre estivemos com eles. Diferente de vocês, que nunca tiveram junto com os motoristas e entregadores e tentaram entrar nessa causa, tentando transformar isso em uma causa de esquerda, vagabunda, com aquele merda daquele galo de luta, aquele cara que fazendo like em pornografia lá no Twitter, tá? Nós trabalhamos com esses caras desde 2015, tá? E fomos pra cima de todo mundo que tentou acabar com o emprego deles. E estamos aqui, nós, grupo de direita, defendendo eles novamente contra o governo que sim, se juntou com as empresas. Eu acho muito engraçado que essas pessoas mesmo falavam que a gente tava junto com a Uber. Não, vocês estão com a Uber. A Uber tá com PT hoje. A Uber é PT. Nós estamos enfrentando a Uber e o PT. E essas pessoas... Isso até foi bom, que essas pessoas, esses milhões de trabalhadores estão percebendo que eles estão sendo enganados, que estão mentindo pra eles. E assim, é inevitável, eles estão acordando. Hoje eu cheguei na academia, me passa um Uber, aí buzinou, tinha reconhecido, e aí a parte de trás do carro dele ele botou um perfurete, aqueles adesivões no vidro, né, o PL não sei o que vai prejudicar você, motorista, não sei o que. Os caras estão fazendo por conta, os caras já estão indo para cima do assunto.
Eu acho interessante o que está acontecendo agora, eu acho que esse novo tipo de trabalho que nasceu tá tornando prático um negócio que a gente falava em 2013, 2014, 2015, mas só por teoria. Ah não, ó, os direitos, na verdade, você ganharia mais sem a CLT.
Uhum.
E agora é na prática isso acontecendo. Eles ganham, eles estão ganhando e o governo quer tirar um tanto.
Exatamente.
E assim, vamos dizer, a teoria liberal está sendo provada ao vivo aos nossos olhos. Sim. Então,
e é bom, porque como nunca houve... antigamente, pessoal, entenda uma coisa. Você tinha um regime de contratação CLT e nada. A informalidade total, entendeu? Hoje você já tem métodos concorrenciais na hora de contratar, né? Então você tem... esse vácuo dos aplicativos, que fala, mas não é uma relação trabalhista, a pessoa trabalha para quem ela quiser e tal. Você tem, por exemplo, hoje você contratar alguém pro PJ, então as pessoas, ao terem opções, elas começam a ver, CLT é uma merda. Lógico que muita gente fala, não, CLT é melhor, é muito mais seguro, é muito mais não sei o quê, tá. Sim, mas as empresas não conseguem arcar com isso. As empresas não conseguem arcar. Entenda assim, o Brasil é um país em que o dinheiro é caro, em que a mão de obra é pouca produtiva. Então assim, o dinheiro é caro, a mão de obra é pouco produtiva. Os custos, os insumos que vão de energia a transporte são caríssimos, porque o Brasil não tem infraestrutura, ok? E aí, como os funcionários são pouco qualificados e o custo que a CLT impõe é muito alto, as empresas não conseguem competir com empresas de fora. Então o produto, por que a gente desindustrializou? Por essa razão e muitas outras. entendeu? Nós não conseguimos competir com o que vem de fora, e para as pessoas consumirem, elas precisam comprar coisas de fora. Ainda mais porque elas são pessoas pouco produtivas, com uma formação educacional pífia, portanto elas têm uma renda depreciada comparada com a renda externa, e aí o que, que nós temos? Né? O caos que o Brasil virou. Um país que não é competitivo em nada. Aí quando você cria pequenas modalidades para furar esses bloqueios que a tecnologia permite, ou mesmo, vamos dizer, PJ, o que acontece? Atenção, as pessoas começam a preferir. Os motoristas começam a fazer o cálculo. Deixa eu entender. Com os direitos, agora eu me fudi. Pô, me ferraram com os direitos aí. Agora uma coisa que os motoristas precisam fazer também, tá? Eles precisam entender assim. Não dá pra... E assim, foram milhares de ações. Não dá pra falar que é um caso isolado. Não dá pra você falar, não, eu quero funcionar assim, assim, eu sou autônomo e tal, papapipapapá. Mas aí, bom, agora eu vou meter a Uber no pau. Aí não dá, né, cara? Aí é desonesto, pô. Aí você tá brasileirando, né? Aí você não tá sendo homem pra cumprir o que quando você assinou os termos de serviço, você se comprometeu. Você sabe, ah, eu não tenho vínculo trabalhista aqui. Não, mas quero ter vínculo trabalhista. Que isso é típico do Brasil. O Brasil, você tem, às vezes, um cara que é um vendedor teu... É, muitas empresas têm isso, tipo, um representante comercial. É um vendedor comissionado, ele recebe comissão, trabalha para as empresas, aí ele fala, não, ação trabalhista. Eu quero vínculo empregatício. Vai se fuder, pô. Sabe? Então, assim, isso acontece demais no Brasil. E antes da reforma trabalhista, a insegurança jurídica nesses casos era total. Total. Agora, menos, mas ainda continua muito ruim. Ó, é aquele exemplo que a gente dá, né? Os Estados Unidos são muito mais abertos nesse tipo de coisa. Mas muito mais abertos, tá? Os contratos são muito mais simples e diretos. Não dá pra falar que o trabalhador americano é um escravo e o brasileiro tá muito garantido. É igual quando o brasileiro fica falando, ai, aqui tem o SUS, os americanos estão morrendo de inveja. Ai, os americanos estão morrendo... Os americanos estão morrendo de inveja do SUS, galera? Existe discussão deles sobre serviço público de saúde ou não, não sei o que e tal. Mas, pelo amor de Deus, parem de fantasiar, parem de, assim, de ficar criando ilusões. Vá num SUS, vai, mas não assim, num bairro bom, vai num bairro que o povão tá frequentando, vai ver as unidades ali, vai ver a fila, vá no Rio de Janeiro. Reparou que assim, as pessoas falavam muito do Gabriel Monteiro, e é um farsante, um vagabundo. Mas o Gabriel Monteiro, quando ia nas unidades hospitalares fazer os vídeos dele, ele bombava, sabe por quê? Porque as pessoas já tiveram experiências similares em que elas não eram atendidas, o atendimento era uma merda. Então fica essa, igual Boca Aberta é outro que fazia isso no Paraná também. Sim. Por quê? Porque a população sabe que o SUS não é o... Né? Ah, SUS! Ah, SUS! SUS! Não é, porra. Não é, porra. Então vamos parar com essa conversa.
Tá? Só pra finalizar.
Finalizar o quê?
Aqui, ó, o assunto.
Ah. Rosa Vaz, né? Não queremos direitos. É o que acontece quando lugar de fala prevalece sobre consciência de classe. Sim.
Ah, tá dando lugar de fala pros trabalhadores? Não pode!
É, não pode. Vocês não podem ter opiniões. Que porra é essa? Como pode você, trabalhador, tá querendo cuidar de maneira autônoma dos seus direitos, né? Não, você tem que ter consciência de classe. O que significa ter consciência de classe? Significa que vai ser criado um sindicato de pessoas com consciência de classe que vão representar vocês. Porque vocês... Vamos explicar assim, na cabeça desse cara, tá, dessa galera toda, vocês são inimputáveis, vocês são crianças, tá? Vocês não são titulares, vocês são titulares de alguns direitos, não tem muitos deveres, e portanto alguém tem que conduzir vocês, isso é o sindicato. Esse sindicato será, muito possivelmente, o maior sindicato do mundo, tá? Estão falando assim que é um sindicato gigantesco, tá? Uma central sindical única de abrangência nacional que vai fazer seus acordos e tal, tá? Um sobre isso. E esse sindicato, tá? Vai ganhar o dinheiro e cuidar ele sim dos seus interesses. Que vocês não são capazes, vocês são idiotas completos. Ó, uma bomba aí, põe no ar, bomba.
Bomba!
Venezuela, Maduro cerca a embaixada da Argentina em Caracas. Residência oficial da missão argentina na Venezuela, onde estão obrigados 6 asilados, está com fornecimento de luz e agora... O regime de Nicolás Maduro na Venezuela cerca a embaixada argentina no país desde segunda-feira. O motivo é o asilo a 6 membros da oposição venezuelana anunciado pelo governo argentino. A residência oficial da missão argentina, onde estão abrigados os asilados, está com fornecimento de luz e água cortados. Abre aspas. A República Argentina manifesta sua preocupação pelo incidente ocorrido ontem, que resultou na interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência oficial em Caracas e alerta o governo da Venezuela sobre qualquer ação deliberada que coloque em risco a segurança do pessoal diplomático, diz a nota oficial da Casa Rosada, publicada na terça. Os muy diplomáticos, os muy democratas da Venezuela, né, estão aí cortando energia para perseguir agentes políticos do próprio país que procuraram asilo lá na embaixada argentina. Isso é coisa de canalha, né? Não, mas, né? O que que vão falar? Vão falar que tá tudo certo, tem que fazer isso. A esquerda, o jornalismo profissional brasileiro vai ficar olhando. Gente, calma. A Venezuela nem é, é super parceiro do Lula. Não, não é super. É super parceiro do Lula. Então cala a boca.
É que eles não podem também criticar isso. Porque eles não podem criticar esse tipo de coisa e depois achar um absurdo o Bolsonaro ter ido dormir na Baixada Hungria.
É lógico.
Eles entram numa contradição lógico.
Aqui é um negócio, galera. Eles acham lindo que o Assange procurou asilo na Embaixada do Equador.
Mas ele lutava pela democracia.
É, não, Assange pode. Aí ele é um herói. E eu acho o Assange legal. Agora, deixa eu entender. É só covardia do Bolsonaro? O Bolsonaro é um covarde, mas não por causa disso. Não por causa disso. Veja, o processo ao qual o Bolsonaro provavelmente será preso não é exatamente o processo mais aceitável, né? Do ponto de vista formal. Vamos falar a verdade, né? Então, assim, procurar asilo numa embaixada, ok. Ok.
O Norberto falou muito bom. A matéria da Mônica Bergamo vai ser essa notícia ali e no final, veja como isso é bom.
Veja como isso é bom. Veja como isso é Miriam bom. Leitão. É Miriam Leitão.
Não, Mônica Bergamo é séria. Desculpa aí, Mônica Bergamo. É. Miriam Leitão.
Ó, estamos com 5.700. Vamos lá, galera. Pô, tô empolgado. Vocês estão gostando? Dê nota pra essa live aí de 0 a 10 aí no chat. Vamos dando nota aí pra live. Vamos ver como é que vocês estão achando os
desempenho. É que sabe por que eles estão aqui na live? Porque eu coloquei o Kim Kataguiri e Danilo Gentili, que hoje, inclusive, estarão...
Ah, eles estarão ao vivo no Vilela, tá? E vão fazer anúncios que vão assustar todo mundo, tá? Assim, prepare-se realmente pra hipótese do Kim tá sendo candidato a prefeito sim pra um partido grande, tá? Fato. E estejam preparados também pra hipótese do Danilo Gentili ser candidato a presidente. Eu tô mandando na real.
Nossa! Oh, valeu, hein?
Não, tô falando.
Obrigado, acabou com toda... A magia que eu tava não, fazendo pra
contar,
live.
Eu ia contar.
Sim, mas ia contar no final, não agora, no começo.
Mas por que essas duas hipóteses estão quentes, senhor Nito?
Tá, vai.
Essa era a bomba que ia dar.
Então vai.
Tá? Mas não vou dar agora.
Não vou dar agora.
Dá like na live. Deixa eu pedir um negócio. Deem like na live, galera. Paramos nos 5 clubes. Vamos, ó. Até o 8 tá valendo a promoção. Até o 8. Sabe por quê? Porque 8 mais 6 é igual a 14. Por que eu falei 8? Por que então 6 seria um número especial também? Tá? Porque 6, a gente tá com 5.600 pessoas e estamos quase em 6 mil pessoas. Então, se a gente chegar a 8, pô, pode ser que ative o modo ir pra live pra 6 mil e a gente chegue em 14. É sonho, mas por que não sonhar? Então, os próximos 3, tá valendo a promoção ainda.
Renan Santos destruiu minha live. Obrigado, Renan Santos.
Não destruí nada. Mas eu te explicar um negócio, assim, a situação do Kim, em termos eleitorais, ela vem mudando pra melhor, tá? Bastante, assim, mudando em alta velocidade pra melhor.
Diz que ele vai até voltar a subir nas pesquisas que ele tava subindo, né? Que daí, quando não ficou interessante, ele não tem 8%, ele vai pra 2%.
O que eu digo pra vocês é o seguinte, cara, vocês podem ter uma certeza, a esquerda vence se o Kim não for candidato a prefeito. A esquerda vai vencer se o Kim não for candidato a prefeito. Com o Kim eu posso ter certeza.
Sabe o que me falaram? Eu não sei se faz sentido, mas assim, não sei se parece muito teoria da conspiração. Falaram que eles estão atacando o Kim, pessoal do OP e tal, ICL e tal, porque eles querem tirar o Kim antes da eleição, já tirar da jogada pro público ir pra Tabata.
Mas é esse a estratégia?
Porque daí a Tabata já vai, joga pro Boulos e acabou direito, já era. Boulos já ganhou a eleição.
Eu vou explicar isso que o Júnior tá falando. Pesquisas sérias, não apagará pesquisas, dão o seguinte entendimento, que o eleitor jovem, moderno, eleitor de nova política, que não vê tantas diferenças ideológicas assim entre os candidatos, e enxerga tipo, novidade, falando é moderno, falando não é corrupto, esse cara vota muito no Kim, vota muito na Tabata. Esse cara, ou essa mulher, hoje migra muito mais do Kim pra Tabata se o Kim não for candidato, entendeu? Aí o que acontece? Se essa pessoa migra e vive a campanha da Tabata, vota na Tabata, no segundo turno a Tabata vai falar pra essa pessoa, agora a novidade é o Boulos. E essa pessoa, que não é muito ideológica, mas que gosta de novidade, vai falar, porque eu já falei, o mote da campanha do Boulos, no enfrentamento ao Nunes, eu sou a novidade, eu sou moderno, eu sou amigo do prefeito de Paris. Contra o outro que é assim, velha política, envolvimento em coisas estranhas. É esse, essa é a campanha. Aqui é amor, é amor. E a Tabata fala, ele é amor, ele é moderno. Ele é um amor moderno. Igual meu namorado, que pinta o cabelo de branco, mas é um prefeito de merda. Mas ele é muito legal. E eles vão pegar esse leitor interessado em política nova, que parte importante da Cuquim, e vai mandar pro senhor Guilherme Boulos. As pesquisas captaram isso.
Então faz sentido o que me falaram. Realmente, por isso que estão atacando tanto a Amanda e o Kim.
É essencial tirar o Kim da jogada. É essencial atacar a Amanda. Tá?
Muito obrigado. É o Sexto Clube. Eu só queria dar um adendo aqui, Renan Santos. O Império também. E o Mídia BH estão assistindo essa live. Estão
louco, no chat. Eu posso falar? Assim, conhecer ao vivo o Mídia BH?
Ele é muito bom, né?
Pô, cara? Inteligente, bem-humorado, super legal. Cara 10. É muito legal. Impera já é de casa, né? O Impera, ele já mija de porta aberta aqui no MBL. Famoso mija de porta aberta. O Impera já é de casa. Pô, mano, foi muito engraçado que eles conheceram ali e tal. E o foi chegando o Kim, uma hora chegou o Guto, chegou a Amanda. A gente tava ali no backstage antes de entrar no palco. E o Arthur, com aquela educação que é costumeira a ele chegou, né? Como ele tinha dormido. O Arthur, assim, ele dorme oco. Né? Então, como ele tinha dormido bastante, tá, ele chegou cheio de energia e tal. Só que eu não sei que ele tem aquelas coisas dele, tipo, não, agora eu vou dar uma relaxada. Ele pega e capota.
Ele dormiu lá no camarim?
Ele dá uma dormidinha no camarim, só pra... Que é uma coisa muito de piloto de Fórmula 1, que dá uma dormidinha antes da corrida e tal, né? E o Arthur tem dessa. E o Arthur é um cara, que eu vou falar, é um cara cheio de energia, mas eu fui fazer musculação com o Arthur, até só comentar um negócio engraçado disso. E o Arthur, a gente fez os mesmos exercícios, ele puxa mais peso do que eu, o Arthur é mais forte do que eu, mas ele é mais leve. Cara, o Arthur, no mesmo período de exercício, puxando um pouco mais de peso do que eu, ele gastou quase 500 calorias ali. Eu gastei quase 400, sabe? Eu falei, porra, eu sou mais pesado que o Arthur, né? O corpo do Arthur realmente ele funciona... Então, o Arthur ele gasta mais energia, ele se cansa mais rápido, ele tem mais fome, mas a fome não é... Assim, ele não come tanto, mas ele tem mais fome, ele tem mais sonos. Sabe, nossa. O Arthur é cheio de nheco-nheco.
A gente falando do Mídia BH do Império, o Renan já começa a falar da esposa dele, Arthur Duval. Meu Deus do céu, Renan Santos. Eu ia falar até, o Mídia BH está explodindo.
Tá
eu explodindo, ele vai ser... Hoje, não é? Ele, se não, assim, ele tá para ser o maior youtuber de política do Brasil.
Não, você sabe que eu falei isso na frente do Kim.
É?
Tava o Kim lá, o que tava conhecendo eles, aí eu falei, Kim, esse aqui, o Mídia BH, acho que você não conhece, mas lembra que você era o maior youtuber de política hoje do Brasil? Ele, então, você não é mais.
E o Impera... Agora que o Brasil Paralelo está muito amiguinho do novo governo, não duvido também se o Impera fizer um belíssimo trabalho como ele vem fazendo, assim, o Brasil Paralelo terá problemas com o Impera.
Sim.
Ele está fazendo documentários cada vez melhores. Renan Santos, eu queria te mostrar isso aqui, uma... Nossa, cara, isso aqui é uma militada muito errada. Olha isso aqui. O cara reclamando do Uruan, né? Com razão, da mina.
Tanto ao E, até parece que o pai dele, alguém, e pagou fiança de 5 pontos. Ah, ela tá comparando o pai, assassino, com outro caso que é escabroso, mas como se houvesse, vamos dizer assim, algum tipo de equivalência que você pudesse criar, pra que, olha, o pai dele nem é tão ruim comparado com o outro, né? Que, ai, olha como você é hipócrita que você não tá falando do outro caso. Não, as pessoas podem repudiar ambos. E não tem problema nenhum.
E olha só.
É.
O Marcinho VP, pai jurou. É um dos principais chefes do Comando Vermelho. Mas agora, diferente do que diz o post, não está preso desde 2006. Mas desde 1996, tendo cumprido quase 30 anos até o momento. Ah, mas tem o resto daqui. Aqui o Tim Lopes, ele morreu porque ele tava bem investigando um caso de assédio... De
Ista. Aham. Que havia na comunidade.
Na comunidade. E foi morto pelo pai do Uru.
Foi, não, ele foi morto pelo tio de consideração. Que amiga.
O tio de consideração.
É o tio. Tá certo. Porque vocês têm que entender o seguinte, ó. O Elias Maluco, que é o tio do Uruan. O Elias Maluco, ele era um Elias Maluco. Ele impõe a ordem ali, né, daquele jeito. Então o Elias Maluco. Ele descobriu o Tim Lopes da matéria lá da Globo. Então eles torturaram lentamente o Tim Lopes. Ele foi cegado, tá? Eles foram queimando ele como um todo. Depois ele teve alguns membros, né? Se não me engano, no braço dele. Eles pegavam uma espada ninja e cortaram. Imagina você ser vamos dizer, cortado por uma espada ninja. Imagina a situação. Fizeram isso com o Tim Lopes. Aí o Oruan, que é um menino puro, gente, ele só ama o pai dele, ele falou, vou tatuar um sujeito como o Elias Maluco aqui. Vou tatuar ele. E se você reclamar, você tá sendo implicante, você não gosta da nobre arte do trap brasileiro. Você não disse nada. Eu peguei minha vontade. Que é isso?
Um viral. Isso aqui está viralizando loucamente no Brasil inteiro, Renan Santos.
Então, né? Isso, débito. Tá certo. Mas e aí, irmão, como é que é trabalhar de motoboy? Eu vi na televisão que as coisas estão difíceis, né? É, irmão, você viu, ó, eu comecei, era 8 horas da manhã, agora é quase meio-dia e eu fiz 150, pô, que hoje tá fraco mesmo. Tem dia que essa hora aí eu já fiz 200, 200 e pouco. Hoje eu vou trabalhar até um pouquinho mais tarde. Geralmente eu paro umas 3 horas com uns 300, 400 reais já feito. Por mês, tá valendo a pena trabalhar registrado? Ah, então, aqui eles estão pagando 1.980, irmão. O quê? Mas isso aí é por semana ou é o quê? Quinzena? Não, não. É por mês, pô. É por mês. 1.980 por mês. Mas é o quê? Você trabalha o quê? De segunda a sexta? Ou tipo, até sábado? Então, irmão, eu trabalho de domingo a domingo. A minha folga é na quarta-feira, pô. Toda quarta-feira eu tô em casa. Não, mas aqui tem mais benefício, pô. Tem o Vale Transporte e o Vale Alimentação. Só que o Vale Alimentação só dá pra comprar 10 marmitas por mês, entendeu? O resto eu tenho que passar no cartão de crédito. Não, mano, peraí. Vou até cancelar aqui, pô. Toma aí. Não, precisa pagar, não, pô. Pode ficar em paz. Pô, mas é bom trabalhar aqui no estado, pô. É bom não, pô.
Maravilhoso,
cara. Você tem benefício, pô. Eu não tenho benefício nenhum.
Ó, o seguinte, Renan Santos. A esquerda faz simpósios e não sei o quê, e fóruns, e campanhas, e blá blá blá. Um videozinho desse aí destrói toda a narrativa esquerdista.
Isso é pura verdade, galera. Lembre-se o seguinte, tá? Existe a questão woke, que pega os países do primeiro mundo, mas aqui na América do Sul, você pega o caso brasileiro e argentino, você ainda tem uma coisa que são os arcaísmos de uma direita burocratizada, sindical, antiquada, que fizeram com que o Milei fosse eleito com um discurso ultraliberal. Esse problema existe ainda no Brasil. Essa esquerda antiquada do petismo tá indo pra cima de uma classe que tá ganhando dinheiro independente deles. Através da tecnologia. Olha como a tecnologia ela empurra, ela varre o problema, né? É osso. Deixa eu pedir só um negócio. Ó, atenção. Já estamos em 9. Mantenha a promoção ou não, galera? Digite 1 se eu mantenho a promoção de 2 valetes pra chegar até 14. E digite 2 se não. Não, Renan, você tá muito promoção zero, tá? Vamos lá. E aí sim, pô, você voltou 1. Aí entra, vamos bater o 14, meu número da sorte, tá?
Renan Santos, coloquei uma notícia porque eu quero insistir nisso, porque só a gente fala e o... Só a gente e o Kim Paim. Fala. É só a gente e o Kim Paim fala. E é o cara que é um dos maiores perigos, né?
Sim.
Mas enfim, fala lá.
Ó, na frágil do Batomuxo, esse caso é engraçadíssimo, né? Não é engraçado o naufrágio em si, né? Mas... tá fazendo agora aniversário do Batomuxo, que foi um navio que afundou lá no Rio de Janeiro. Se não me engano, era espanhol. Checa aí. Tinha uma tripulação espanhola ali no Batomuxo.
É espanhol.
Só um print ou é uma notícia?
É notícia.
Então.
Aqui, ó.
E aí, galera, só pra explicar pra vocês, tá? Não aconteceu nada com os envolvidos espanhóis do Batomuxo. Aí, quem que eu me lembrei? Lembram daquele espanhol, Miguel Gutierrez, lá da que tocou a grande fraude das americanas, né? A gente tem memória curta aqui no Brasil. Um dos maiores escândalos empresariais da história do Brasil, tocado por esse Miguel Gutierrez. E aí eu falo, se ele for processado, agora é aquele momento irresponsável. Então processo, Gutierrez, vem pro Brasil e processa. É igual, se eu já arrumei briga com o Oruan, eu vou arrumar briga com o Miguel Gutierrez. Dane-se, vai. Eu já tô todo cagado mesmo. Processo e fica com a... Leva o meu caixão lá, depois do Oruan ter passado o ferro. Então é o seguinte. O nosso querido Miguel Gutierrez, nada, absolutamente nada está acontecendo com o cara, tá? E aí tá tendo agora esse, né, esse debate, essas discussões, esses materiais estão sendo sobre batomuxa, e a gente lembra, será que, vamos dizer, espanhóis têm uma espécie de salvo-conduto aqui no Brasil? Existe algum acordo especial? Ah, é por isso que por isso que salvaram lá o Daniel Alves, né? Qual é? Tem que ter algum acordo, assim, de... Ó, eu ajudo o Daniel Alves daqui, você ajuda o Miguel Gutierrez dali. Qual é a estratégia nessa história? Qual o plano aí? Qual a sacada nessa merda? É o maior... Assim, querem falar de empregos formais? Quer falar de CLT? A Americanas contratava a CLT e os fornecedores deles, mesma coisa, Junito. Eram indústrias. A quantidade de gente que perdeu o emprego por causa desse filho da puta não tá no gibi. Foi gente demais perdendo emprego. E vai, perde emprego e se ferra. Oh, corta a câmera aí, pô. Vamos ficar ligado aí, gente.
Tinha visto. Desculpa, senhor Renan Santos.
E esse caos em cima disso aí. E aí, nada anda. Dane-se. Tá? Eu fui checar o Rial. O Rial foi o executivo que descobriu a armação nas Americanas. A CVM tá investigando o Gutierrez ou o Rial? Adivinha? O Rial. O Gutierrez não é. Então, assim, cara, é de... Cara, sério, assim. Eu sei que esse é um assunto que vocês que estão nos assistindo não gostam tanto, mas, assim, esse assunto é a mesma coisa de eu falar do Oruan. É a mesma coisa. Isso faz parte, você, da alma bostileira desse país. É a alma bostil, tá? A nossa alma bostil tá dada, tá? É uma caca essa merda.
O pessoal tá bravo comigo que eu deixei a câmera acabar, porque acabou ao mesmo tempo, tá, galera? Eu não queria colocar a câmera em mim, porque eu tô meio cagão ultimamente. Renan Santos, nós temos que ir para as participações, que nós temos uma missão mais além, né?
Bora.
E a gente volta a falar de Danilo e Léo Lins.
A galera digitou um ou dois ali na votação.
Voltamos.
Foi um. Então, galera, que foi um. Ó, tá liberado até o 12 a promoção pra você levar as duas valetes com esta aqui autografada, tá? Entrem no clube. Mas vamos lá.
Vamos lá, começando pela Twitch. Larkmar deu um sub, muito obrigado. E por enquanto, só essa. O ex-Death Golden virou membro aqui, muito obrigado. Fred PC mandou 2 pila, muito obrigado. Zion mandou R$5. Acabei de renovar meu clube através das assinaturas de um certo... partido. Também ganho a nova valete?
Através ganhando o clube, através das assinaturas. Ah, uau! Pera, ele é um coletor? É isso?
Acabei de renovar meu clube através das assinaturas da... não sei.
Aparentemente sim, parabéns, duplamente.
Thiago Benini mandou 14 e 14, Renan Santos. Renan, ontem fiquei preocupado com apenas 1.400 doados para nossa querida onça na live. Que tal liberarem e mandar uma mensagem ou pergunta? Pessoal, vamos falar sobre isso daqui a pouco. É. Eu vou ler esse tipo
eu
de coisa aqui
daqui
a pouco.
Eu vou lá pra live da missão daqui a pouco, já fiquem espertos, pô.
Olha só, né? Deixa eu... Olha o comentário ali, Renan Santos, aqueles filhos da... Depois aquele cara fica se fazendo de ai, estão querendo me cancelar. O bosta do Tiff.
Ah, olha isso, e o papai Temer, como vai sua irmã em Berlim.
É tudo do ataque do Tiff, que veio do ataque do Tiff, dele fica assim falando, ai, ficam me cancelando, ficam me perseguindo, olha o que você...
Ah, ele fica atacando minha família.
É isso aí.
Aí, assim, é bom que tenha outras pessoas que assistam isso, pra vocês entenderem a natureza desses caras, né? Eu nunca falei desse Tiff. O cara tem que atacar minha irmã. Vai se fuder, cara, vagabundo, lixo. Ele que se foi, eu não sei quais são as acusações, mas espero que sejam todas verdadeiras contra ele.
Já bani, galera, só deixei um pouquinho pro Renan ver, que quando eu arrumar a briga com esse cara aí, com esse gordo maldito, vocês não ficam... O Rani PR mandou R$10, Bisoto falou em live que a candidatura da Batata Liberal não existe e é usada como forma de roubar a intenção de votos do Kim. Assistam a live dele. De Lenda Kataguiri. Viva o bisotismo cultural.
Grande bisoto. Adoro.
Júlio Barros mandou R$20. Renan, meu irmão era anti-Bozo em 2018 e dizia que era Ciro. Eu chamava ele de esquerdista. Hoje ele é exatamente o que você está falando. Ele é um anti-idiota tomando conta do governo. Hoje ele está puto com tudo que vê no governo atual. Felipe Santos mandou R$10. Faz um site para a galera da direita poder publicar artigos de diversas áreas. Os estudantes vão ter um norte, a valete e uma oferta maior de futuros escritores. Não é uma ideia ruim.
Não é ideia ruim, não.
Rafael Alves mandou €10. Me inscrevi no clube mais cedo e na valete hoje, mas o Luiz Miranda Brabo deu uma força para atualizar o endereço aqui para Dublin. Agora é esperar. Agora quero uma camiseta. Agora é só esperar. O William mandou R$5. Os ministros do STF deveriam ser eleitos por votação exclusiva de todos os juízes e desembargadores, sem pitaco do presidente.
Ah, isso pra quê? Corporativismo?
Ah, completamente corporativista,
gente.
Only Lizard King mandou R$5. A direita tem nomes inteligentes. O Pondé deveria ter sido ministro da Educação. Pedro Silva mandou R$10. Salve, Renan Junito. Quando a Valete chega nas bancas de Curitiba...
Tamo vendo.
O Jonathan Busato mandou R$10. Boa tarde, Renan. Queria pedir uma ajuda, pois estou procurando estágio e gostaria de estagiar para vocês quando o partido for válido. Está difícil...
Assim, cara, assim, eu vou dar... Olha só, para ser bem honesto, tá? Eu vou privilegiar quem coletou com a gente, ou doou, tá? Se você quer ser um estagiário, não pode esperar um dia, mas assim, tem muita gente na fila aqui para participar. Eu vou dar, vamos dizer, prioridade para essas pessoas.
O...
Um cara mandou assim, ó. Pai do Oran está preso desde 1996. Oran nasceu em 2001. Essa conta não fecha. Fecha sim. Isso se chama visita íntima. É isso que se chama o fechamento da conta. Vai, Júnior.
É que eu tô vendo antes. Suíça Sem Mitos mandou 5CHF. Me orgulho que os avós do Renan são de Viseu, minha terra natal. Terras de Viriato, guerreiro lusitano. Exatamente. Que deu muita dor de cabeça no Império Romano.
Exatamente. Um dos homens mais bravos da história, tá?
Rômulo Brito mandou R$5. Brasileiro não tem medo de ser preso, tem medo de trabalhar. Aposto que
já
trabalho...
Já li esse.
Ah, tá. Desculpa. Fernando Rissa Haddad. Fernando Haddad mandou R$27,90. Hoje descobri que o PCC comanda o tráfico aqui em Curitiba também.
Uber... Sim. Sim, é o PCC em Curitiba.
Tiago Castellani Ferreira mandou R$5. Vocês chegaram a ver a decisão do TRU de Curitiba sobre isenção de imposto de importação até $100? Acho que pode virar jurisprudência?
Olha.
Não tinha visto.
Não vi, não.
Ian Marinho mandou R$20. Boa tarde, meus nobres. Gosto muito do clube, mas sinto falta de conteúdos para ensinar o pessoal como funciona a nossa política. Acho que seria muito interessante ter um módulo no estilo mini-doc para educar o pessoal. É, a gente já parte sempre do pressuposto que o pessoal acompanha nossas lives já conhece um pouco. Mas talvez seria interessante.
Podemos ter, por exemplo, um mini-doc tutorial de entendo o básico da política. Podemos fazer isso.
Só deixa rapidinho antes de eu ler o próximo, só deixa eu conferir uma coisa, Renan. Tá tudo certo. O Douglas mandou R$5. Ah, você já leu. Robério Colasso virou membro aqui. Muito obrigado. Carlos Falcão mandou R$10. A Valete é excepcional, mas não atinge as grandes massas, pois seu conteúdo é denso e difícil de compreensão para os mais humildes. Não seria o caso ter também um produto com uma linguagem mais popular?
Óbvio que não. A ideia da Valete... Olha só. Eu atinjo milhões de pessoas através das redes. É por isso que as revistas de massa... Elas foram desaparecendo. Cadê minha peruca? As revistas de massa foram desaparecendo, porque é um negócio que não vale a pena. Agora, revistas culturais, revistas intelectuais com valor agregado, que buscam, vamos dizer, um público que gaste mais à procura de um conteúdo diferenciado... Que saco.
É, pô, se tu quiser, nem precisa colocar, então. Mas coloque só porque chegou nos 10.
Cara, alguém estragou isso aqui, tá?
A gente tem que pentear essa peruca, hein?
Pronto, vamos lá. Vamos lá. Uau, 11? Uau, vamos doar. É até 14, vai terminar a live em 5 minutos. Entre 12, 13 e 14, aí vamos ver se bate 14. Vamos lá.
Não, vai acabar agora.
Mas então, o que eu ia falar? A Valete é pra ser... Pra quem, cara, quer quebrar a cabeça, porque influenciar em massa hoje é com rede, não é com revista impressa.
Tem que influenciar as pessoas certas.
Nós temos que fazer um juiz, um desembargador, ler a Valete. Cara, um professor, tá? Eu não vou citar o nome dele, tá? Um baita de um jurista, professor F, assim. O cara leu a Valete, ficou chocado, veio aqui. Ganhei um livro dele.
Renan Santos, encerramos. Vamos lá, a gente volta daqui a pouquinho.
Pô, não vai entrar o 12, 13 e 14? Só mais 3 minutinhos.
Não dá.
Ah, deixa eu anunciar pra vocês, hoje tem live no clube, tá? Eu vou falar sobre os avanços nos últimos projetos, e se der certo, ó, Caicão, ver lá coisas, eu quero mostrar, assim, mostrar telas e tal. Até ligar a câmera e mostrar como é que estão as coisas. Fechou? Vou mostrar os bastidores da nova Academia MBL. Linda! Aguardem. Livro amarelo. Ah! Vamos botar no ar a capa do livro amarelo?
Não dá tempo.
Tá? Ah, então eu mostro na live da missão. Eu tô indo pra live da missão. Então, é isso, galera. Valeu.
Fiquem aí, vocês vão ser redirecionados e já voltam.
Vou continuar, só vou tirar a peruca aqui.
Valeu.
Dá um minuto.